Segunda ordem, eu agravo petição 2, dígito 76, do ano 2012, da sétima vara. Relatora desembargadora Eliana Arocha Pereira Ramos Barreto. Agravante Camila Almeida de Moraes e Maria do Perpétuo Socorro Almeida de Moraes. E agravado Ministério Público do Trabalho. Tem requerimento para realização de sustentação oral pelas agravantes, a advogada Vanine de Souza Rodrigues. É um da ordem, agravo petição 2, dígito 76. Quem preside o julgamento é a desembargadora Anne Nojosa.
Doutora Eliane.
Pode antecipar aí, doutora, por favor.
Ah, posso? Com licença, viu? Deixa eu ver aqui.
É o 2, dígito 76, não
é? Pelo exposto, e pelo,
não
por
conhecer.
Todo o exposto analisado, pelo não conhecimento do agravo de petição por intempestividade. Doutor Laerte?
Estou acompanhando a senhora relatora.
Tem alguma das partes que vai fazer a sustentação?
Pelas agravantes, a doutora Vanini.
Doutora, o dispensa, é uma intempestividade clara.
Ah, tá certo, doutora Lara. E a outra parte?
Eu vou fazer.
Vai fazer?
Eu vou fazer.
Certo. Pois não, doutora.
Posso começar?
Pode.
Palavra. Gostaria de cumprimentar Vossas Excelências, da UGIS da Paraíso também, demais colegas advogados. Esse processo ele é referente a uma ação civil pública em face da empresa Cartol, que esse processo encontra-se em fase de execução, e por não ter sido exitosa a penhora ou a busca dos bens da empresa, ela foi direcionada às ex-sócias da empresa. Em virtude disso, foi apresentada uma manifestação da autonomia da personalidade jurídica da empresa. Ocorre que na decisão, nessa manifestação, foi solicitada que a intimação fosse realizada em nome do Dr. Luiz Carlos Barbosa de Almeida e em nome de Cleanto de Moura Rizzo. Só que a decisão da sentença, ela só foi somente em nome de Luiz Carlos Barbosa. Então, quando a gente apresentou os embargos de declaração, foram levantadas as questões que são de ordem pública. A nulidade, por ter sido requerida em nome de ambos os advogados, e também pela ilegitimidade das partes. Elas eram as sócias, cederam em 2007 para dois sócios, eles mudaram o objeto social da empresa, e posteriormente foi adquirida pela empresa Cartol essa empresa. Então, essa ação civil pública, ela é referente a contratos de trabalho de 2010. As ex-sócias, elas se retiraram em 2007. Então, por ser matéria de ordem pública, independente de ter sido, se houve citação ou não de ambos advogados, por ser questão de ordem pública, ela pode ser arguída em qualquer fase do processo, em qualquer grau de jurisdição. E foi o que a gente apontou no agravo de petição. E tem também o fato de não ter sido realizada o procedimento de instauração de desconsideração da personalidade jurídica. O juiz só direcionou a condenação para as ex-sócias sem que houvesse o procedimento correto. Inclusive, elas só foram citadas no ano de 2020, especificamente no dia 27 de fevereiro de 2020, ou seja, quando já estava em vigor o Código do Processo Civil, quando houveram a reforma trabalhista, né, que prevê que para ser responsabilizadas as ex-sócias, teriam que haver um processo de instauração de desconsideração da personalidade jurídica. Então, em virtude dessas questões de ordem da nulidade, da ilegitimidade das partes, que a gente requer, né, que seja provido esse agravo de petição, desculpa. É isso, obrigada pela palavra.
Doutora Eliane.
Bom, As agravantes postularam a nulidade da intimação da sentença nos embargos de execução sobre a alegação de que havia excesso de comunicações processuais de maneira exclusiva em nome do Luiz Carlos Barbosa de Almeida e Cleanto de Moura Rizzo Neto. Dizem que a intimação dos embargos da sentença de execução se deu somente em nome do advogado Luiz Carlos Barbosa de Almeida, de modo que os embargos de declaração oposta em face dessa sentença deveriam ser considerados tempestivos. Bom, a sentença não conheceu dos embargos de declaração por intempestividade. No presente caso, os embargos de declaração foram utilizados em descompasso à sua finalidade legal, não merecendo, assim, a acolhida do juiz. Isso foi a sentença dos embargos, né? Nos termos do artigo 897-A da CLT, a contagem do prazo para a posição de embargos de declaração é de 5 dias a partir da ciência da sentença decisão, que ocorreu em 18 de fevereiro de 2021, diante da manifestação do ID 4032-D53. Ocorre que a parte embargante apenas opôs o presente recurso em 19 de março de 21, quando já exaurido o prazo legal recursal. Então, portanto, não recebo os embargos de declaração opostos por Maria do Perpétuo Socorro Almeida de Moraes e Camila Almeida de Moraes, por intempestivos. Ademais da leitura das razões do embargante, verifique-se que essa busca em verdade e a reforma da sentença, toda vez que os embargos de declaração não se prestam a tal fim. Bom, a sentença de embargos à execução, de folhas de 116 e 18, foi proferida em 11 de fevereiro de 2021. E os advogados foram intimados em 12 de fevereiro de 2021. E foram considerados cientes em 18 de fevereiro de 2021. Transcorrido o prazo de 8 dias, no dia 2 de março de 2021, as agravantes juntaram procuração em subestabelecimento, constituindo outros advogados, mas só foram cadastrados no PJE os advogados Luiz Carlos Barbosa de Almeida, Gustavo Martins de Duque de Macedo e Vanine de Souza Rodrigues. Então, claro que esses foram os advogados que foram comunicados do ato processual, né? Porque eles constavam no sistema PJE. Bom, a vontade dos advogados foi de fazer constar no sistema somente aqueles 3 nomes mencionados. Inclusive, a última advogada, a doutora Vanine de Souza Rodrigues, que veio aos autos por meio de um subestabelecimento, as folhas 127, em 16 de março de 2021. A título de ilustração, note-se que no dia 19 de março de 2021, houve a primeira alegação de falta de intimação em nome do advogado Cleanto de Moura Rizzo Neto. E ainda assim, até o presente momento, ele sequer quis habilitar-se nos autos. Então, foram pedidos intimações exclusivas em nome dos doutores Luiz Carlos Barbosa de Almeida e Cleanto de Souza Rizzo Neto. Aliás, de Moura Rizzo Neto. Então, houve, então, uma opção de não habilitar o advogado, que de maneira contraditória, apesar de juntar a procuração em 1 de março de 2020, pedindo intimações exclusivas em nome do doutor Luiz Carlos Barbosa de Almeida e Cleanto de Moura, habilitou somente o primeiro e não o doutor Rizzo Neto. Então, como determina o parágrafo 1º do artigo 8º da resolução do CSJT 136, essa providência cabia aos advogados. Tanto é que fizeram em relação a 3 dos 5 procuradores constituídos, conforme assentado acima. O fato de terem apresentado procuração e atos constitutivos das executadas não significa que tenham se credenciado ou que tinham alterado o cadastro dos advogados a fim de receberem em seu nome as notificações, as intimações de forma, da forma que eles querem. Então, diz a resolução 136 de 2014 do CSJT, que instituiu inicialmente o Sistema de Processo Judicial Eletrônico na Justiça do Trabalho, o PJE. Diz o artigo 8º, o credenciamento de advogados em sistema dar-se-á pela identificação do usuário por meio do seu certificado digital e remessa de formulário eletrônico disponibilizado no portal de acesso do PJE, da Justiça do Trabalho, devidamente preenchido e assinado digitalmente. As alterações de dados cadastrais poderão ser feitas pelos próprios usuários a qualquer momento, utilizando a funcionalidade específica do PJE da Justiça do Trabalho para esse fim, salvo as informações cadastrais obtidas de bancos e dados credenciados como Receita Federal, Justiça Eleitoral e OAB, que deverão ser atualizadas diretamente nas respectivas fontes. Parágrafo 2º, o credenciamento implica a aceitação das normas estabelecidas nessa resolução, assim como nas demais normas que vierem regulamentar o uso do processo eletrônico no âmbito dos tribunais e a responsabilidade do credenciado pelo uso indevido da assinatura digital. O credenciamento dos advogados na forma prevista nesse artigo não dispensa a juntada de mandato para fins do disposto no artigo 37 do Código de Processo Civil. Então, esse artigo enumera, inclusive, as consequências do credenciamento e a habilitação do advogado no PJE. Então, depois o CSJT editou a Resolução 185, de 24 de março de 2017, acrescentando normas ao regramento inerente ao credenciamento e habilitação dos advogados nos autos. Então, a gente vê que todo o credenciamento consta no voto, eu cito bem claramente, e no caso, as alterações introduzidas pela Resolução 185 de 2017 deixaram ainda mais claras as responsabilidades do advogado usuário do sistema. Então, ainda que dizem respeito aos artigos 276 e 277 do Código de Processo Civil e o 794 da CLT, o 276 diz: quando a lei prescrever de determinada forma sob pena de nulidade, a decretação desta não pode ser requerida pela parte que lhe deu causa. O 277, quando a lei prescrever de determinada forma, o juiz considerará válido o ato se realizado de outro modo lhe alcançar a finalidade. O 794, nos processos sujeitos à apreciação da Justiça do Trabalho, só haverá nulidade quando o resultado dos atos impugnados manifeste prejuízo às partes. Então, não houve prejuízo às partes agravantes, eis que houve intimação do advogado do Dr. Luiz Carlos Barbosa de Almeida, um dos quais solicitou intimações na forma do 272, parágrafo 5 do CPC. Tal fato processual encontra-se ainda em consonância com a súmula 437 do TST. Pluralidade, né? Na intimação de pluralidade de advogados, publicação em nome de advogado diverso daquele expressamente indicado. Nulidade. Havendo pedido expresso de que as intimações e publicações sejam realizadas exclusivamente em nome de determinado advogado, a comunicação em nome de outro pessoal constituído nos autos é nula, salvo se constatada a inexistência de prejuízo. Também é um entendimento do TST, eu cito jurisprudência, né? Também dessa turma daqui, inclusive do Dr. Laerte, considerando que a habilitação nos autos cabe ao advogado, não há irregularidade na ausência de intimação quando este não providenciou no feito sua habilitação. Apelo não provido, data 1 de julho de 2021, segunda turma. Então, o TRT da Terceira Região também, desde 2006, vem seguindo dessa forma. Então, eu não vejo como conhecer desse agravo de petição, né? Então, estou entendendo pelo não conhecimento do agravo de petição por intempestividade. É assim que eu estou acompanhando.
Doutor Laerte. Estou
acompanhando a relatora, senhora presidente.
Eu também, então, por unanimidade.
Obrigada, boa tarde a todos. Bom trabalho.
Obrigada, senhora.